selvagem por parte do setor bancário, em contraste com a responsabilidade social, que é também exigível aos bancos. Essas intervenções, na altura, suscitaram até uma reação inesperada da banca, que nos apelidou de irresponsáveis, de incompetentes e até, pasme-se, de sermos de extrema esquerda. Mas reparem, senhoras e senhores deputados, nós não estamos sozinhos. O Sr. Presidente da República já alertou para essa situação. Comentadores de vários quadrantes políticos também o fizeram. Também a este propósito, o senhor Governador do Banco de Portugal disse uma frase, e permitam-me, vou utilizar: a banca não deve pôr em causa a relação com os seus depositantes. Ora, a mudança ocorrida nos certificados de aforro, que neste cenário económico e financeiro garantia ainda uma taxa aceitável para quem tem a ousadia de neste país ainda conseguir poupar, é um favor inexplicável à banca. E que tem ainda outro problema grave e adicional: afunda a nossa classe média, fazendo o nosso país um daqueles que nos últimos anos mais aumentou o fosso entre os ricos e os pobres. E agora que já chegamos à conclusão que este é um tema que nos une, e eu por isso gostava de perceber até onde está o PCP disposto a ir, se quer apenas reverter a medida ou se tem outras soluções adicionais. Porque de uma coisa podem os portugueses estar certos: o PSD está disponível para fazer esse caminho. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Braz, do Grupo Parlamentar do PS. Faça o favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Duarte Alves, deixe-me iniciar esta interpelação por estranhar um pouco a vinda deste tema a debate, uma vez que nós, PS, viabilizámos na semana passada o requerimento apresentado precisamente pelo PCP para ouvirmos o Governo sobre este tema na Comissão de Orçamento e Finanças. Sou levado a crer que gostam de ouvir a cassete indefinidamente. Bom, foi aqui reiterado por diversas vezes que o fim da série E dos certificados de aforro e o início da série F, que é uma manifestação de submissão à banca. Não é verdade. Não é verdade, é apenas e só uma gestão racional de um instrumento financeiro importantíssimo, que é o endividamento do Estado. A série F, a nova série, garante ainda assim este equilíbrio de sustentabilidade e de remuneração acima das taxas praticadas pela banca. E é preciso ver, Srs. Deputados, que nesta questão do endividamento é preciso equilibrar as necessidades de financiamento do Estado com o incentivo à poupança aos portugueses e também com outro fator fundamental, que é o encargo de remuneração dessa dívida. Claro que é muito importante e vemos com bons olhos a adesão dos portugueses aos certificados de aforro. Isso significa e manifesta que os portugueses têm confiança nas instituições, têm confiança no Estado. De outra forma, não depositariam as suas poupanças em certificados de aforro. Mas é certo é que os 3,5 mil milhões de euros que estavam previstos para este instrumento financeiro foram largamente ultrapassados nos últimos 5 meses e atingimos já o valor de 10 mil milhões de euros este ano. Se considerarmos ainda o valor do último trimestre do ano passado, ascendemos a 14 mil milhões em certificados de aforro. A nova série garante uma remuneração acima da praticada em Portugal e garante uma remuneração justa e competitiva no mercado. Até porque, para além da remuneração da taxa de juros, tem também prémios de permanência. Mas a questão que eu queria deixar aqui ao Sr. Deputado era a seguinte. Sr. Deputado, consideram que a dívida pública é indefinidamente ou infinitamente elástica e que pode ser esticada ad eternum sem haver nenhuma gestão racional deste instrumento? Consideram justo onerar desmesuradamente as gerações futuras com os custos deste endividamento? E, Sr. Deputado, acusa o PS e o Governo de falta de regulação ou
peço
falta conclua, de ingerência.
Sr. Deputado.
Mas repare, concluo já, Sr. Presidente, mas repare que foi precisamente uma falha de mercado que incentivou os portugueses a recorrerem nesta forma e nesta medida ao certificado de aforro. E o que o Governo fez foi regular.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder a estes três pedidos de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço as perguntas que me foram colocadas. O Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, veio aqui dar uma perspectiva da banca, como os desgraçadinhos, coitadinhos, não conseguem pagar mais do que aquilo que pagam agora. Eu acho estranho que os outros bancos da Europa, da zona euro, possam pagar mais, a média é 2%, e os bancos portugueses pagam 1%, mas não podem pagar mais. Não têm capacidade de pagar mais do que 1%, ao contrário da média da zona euro. Portanto, estamos na mesma área económica, na mesma área monetária, mas aparentemente há aqui uma diferença qualquer que justifique que os bancos portugueses não possam pagar mais do que aquilo que pagam. Depois, eu também... Não precisam. Mas, precisamente, quando começam a perder clientes, podiam, precisamente, pagar mais para não perder esses clientes, que era isso que deveriam fazer como incentivo perante a situação em que há quem começa a passar os depósitos para os certificados da FOA. Depois também ouvi esse argumento, de que nós não podemos ter uma grande parte da nossa dívida em taxa variável. Então o que é que o Governo faz? Apaga, acaba com uma série em taxa variável e resgatável e passa para outra também resgatável. A nova série também é variável e também é resgatável. Depois, o Sr. Deputado Carlos Brás, à semelhança do Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, coloca aqui as questões, mais uma vez, estas questões do financiamento da República e da dívida. E é importante perceber isso, mas é importante nós percebermos que o Estado português, ainda em março, contraiu dívida a valores muito superiores do que os 3,5% dos certificados da FOGO. E que mesmo agora, a taxa a 3%, o Sr. Deputado não se pode esquecer que há uma função dos certificados da FOGO, que é remunerar a poupança, exatamente. Por outro lado, empurrar os bancos para pagar mais pelos depósitos e também garantir uma maior detenção por parte de residentes de títulos da dívida nacionais. E, portanto, é importante manter esse instrumento, ainda que a remuneração possa ser ligeiramente superior. E depois há um outro aspecto que o Sr. Deputado se esquece. É que, ao contrário dos credores nos mercados internacionais, a grande maioria dos aforristas são residentes e, portanto, esses rendimentos são tributados em Portugal. O que significa que essa taxa de 3,5%, na verdade, há quase um ponto percentual que é recuperada em impostos. E, portanto, a taxa real que o Estado se remunera quando tem uma taxa de 3,5%, como depois isso é quase tudo tributado, acaba por ser inferior aos 3% a que se remunera nos mercados internacionais. Portanto, se o Sr. Deputado diz nós não temos recursos ilimitados, então se calhar o Governo devia depender menos dos mercados internacionais, onde paga muito mais do que paga aos aforristas em Portugal. O Sr. Deputado Rui Vilar, do PSD, diz que o PSD mantém, enfim, preocupação com esta medida, que outras posições, que outras soluções é que o PCP tem, além da manutenção desta série? Eu penso que já respondi a essa pergunta, mas posso-lhe voltar a dizer. Nós consideramos que era importante manter esta medida e acrescentar mais instrumentos para que o Estado tenha uma intervenção sobre o setor bancário, nomeadamente mobilizando o Banco Público. Porque o Banco Público deve ter uma posição distintiva em relação aos outros bancos e uma posição de empurrar todos os outros bancos para remunerar melhor os depósitos e para reduzir as prestações da Casa.
A Caixa de Depósitos,
termino, Sra. Presidente, dizendo que a Caixa não tem cumprido esse papel, mas que eu saiba, tem sido o PS e o PSD que têm sempre recusado qualquer intervenção do Governo em orientações estratégicas neste sentido, para que a Caixa seja, de facto, um banco que cumpra com critérios de interesse público.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma declaração política em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires. Faça favor.
Sra. Presidente, senhores e senhoras deputadas, se o teletrabalho era uma realidade com pouca expressão há 4 anos, desde o pico da pandemia que chegou a mais de 1 milhão de pessoas. E desde então, mesmo com variações, o teletrabalho manteve-se e há hoje mais de 800 mil trabalhadores a fazer este tipo de trabalho. Tem havido alterações expressivas em muitos setores de atividade, com regimes mistos, híbridos e outros que passaram mesmo para totalmente em teletrabalho. E, portanto, foi preciso olhar para esta realidade, perceber de que forma se deveria proteger os trabalhadores e salvaguardar os seus direitos, nomeadamente ao nível de pagamento de despesas associadas ao teletrabalho. E, por isso, o Bloco de Esquerda desencadeou esse processo legislativo em março de 2021 e este Parlamento acabou por aprovar alterações à lei em 2022. Ela tinha bons princípios, como a obrigatoriedade de os patrões pagarem o acréscimo de despesas ou a imposição do dever patronal de desconexão, mesmo que na prática fosse preciso clarificar alguns mecanismos para garantir que esses bons princípios são respeitados na prática. E foi exatamente isso que se fez recentemente com uma série de alterações à lei do teletrabalho, propusemos no ano passado e foram também aprovadas. Desde 1 de maio deste ano, o Código de Trabalho não só mantém a previsão clara da obrigatoriedade de compensação aos trabalhadores, como vem clarificar que esse acréscimo, quer no público, quer no privado, deve passar pela fixação de um valor que é incluído no contrato coletivo ou no contrato individual. A lei prevê duas formas de chegar ao valor dessa compensação obrigatória. A primeira, mais simples e que a lei apresenta como regra, é a definição de um valor mensal fixo por acordo entre empregador e trabalhador. Se porventura não se chegar a esse acordo, então o valor será calculado através da apresentação de comprovativos de despesas acrescidas, entregando faturas dos consumos do mês atual e do último mês antes da passagem ao teletrabalho. Mas há um problema. Nenhum destes dois mecanismos tem funcionado para a grande maioria dos trabalhadores. E até poderíamos dizer que a lei era complicada e que era difícil recolher faturas, ainda mais por não haver referência ao período anterior ao teletrabalho. Mas a verdade é que com a nova lei que entrou em vigor em maio deste ano, essa dificuldade já não deveria existir. E essa lei não está em pleno funcionamento pela falta de uma portaria do Governo que estabelece os valores de referência deste acréscimo de vencimento para efeitos de isenção, quer ao nível do IRS, quer das contribuições para a Segurança Social. Senhores deputados, senhoras deputadas, basta uma portaria. Não é nada de complexo, já se sabe há vários meses que ela é necessária. Mas o Governo falhou até hoje em aprovar essa portaria que define estes valores médios que são muito necessários. Mais um caso, entre outros, em que os trabalhadores ficam prejudicados porque o Governo não está a fazer o seu trabalho. Isto ainda é mais grave no momento em que o impacto da inflação ainda é tão grande nos trabalhadores. Mais um caso, entre outros, em que o Governo boicota uma lei que foi aprovada por este Parlamento. Mais um caso em que o PS aceita enunciar bons princípios, mas depois o Governo impede que esses princípios se traduzam em mudanças reais. Mas o problema vai mais longe, já que no próprio Estado, os 21 mil trabalhadores em teletrabalho também não estão a receber a sua compensação devida. Mais uma vez, é o Governo a dar o pior exemplo. E, portanto, encontramos-nos num momento, no mínimo, estranho. Por um lado, o número de pessoas a trabalhar em teletrabalho está a aumentar. O INE apontou para cerca de 882 mil pessoas em teletrabalho no primeiro trimestre deste ano. Por outro lado, há legislação que prevê as compensações devidas a estes trabalhadores. Qual é o resultado que seria esperado? Que a legislação estivesse a ser cumprida. O problema é que o resultado real é diferente, é que para a maioria dos que estão em teletrabalho ainda nada mudou no que toca à compensação a estas pessoas. E, portanto, não é compreensível, não é aceitável e a verdade é que não há outra forma de resolver o problema. É o Governo cumprir e fazer cumprir a lei e aquilo que foi aprovado neste Parlamento. Nem sequer deveria haver a mínima discussão sobre isso. Mas como isso não está a ser cumprido, é obrigação, parece-nos nós, deste Parlamento, exigir aqui esse escrutínio e a responsabilidade ao Governo, não só porque as promessas cumpridas devem ter uma consequência no que toca, nomeadamente, à publicação da portaria que está devida no que toca ao teletrabalho e porque no momento em que os trabalhadores atravessam neste momento é mais do que devido que não seja o Governo a impor mais perdas salariais porque não está a cumprir a lei.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada tem 5 pedidos de esclarecimento. Como é que deseja responder? Sra. Deputada Isabel Fins, 3-2. Muito obrigada. Para formular o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Sérgio Monte, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Eu queria começar por agradecer ao Bloco de Esquerda trazer este tema à colação e começar por referir que, de facto, o regime de teletrabalho já consta na nossa legislação laboral desde 2003, aliás, na sequência de um acordo quadro europeu celebrado em 2002 pelos parceiros sociais e, até ao surgimento da pandemia, era praticado de uma forma residual, mesmo muito residual, no nosso país. Como disse, o Livro Verde também confirma que, sem margens para dúvidas, por exemplo, em 2010, apenas 1% dos trabalhadores de conta de outrem tinham um contrato de teletrabalho. Em 2018, este número era até inferior, segundo os dados do INE. Mas, em contrapartida, no segundo semestre de 2020, a proporção de trabalhadores que trabalhou sempre ou quase sempre em casa chegou aos 23% no conjunto do território nacional, no que equivale a mais de 1 milhão de pessoas.